Muito boa tarde. É tempo do primeiro bloco informativo na IRTS neste domingo com o Vítor Plenas. Para já, vamos aos títulos.
11ª edição do Tumarimbando, iniciativa da Sociedade Filarmónica Golden Pies, arranca nesta segunda-feira em Tomar. O município Nabantino colocou à discussão pública o projeto relativo à operação de reabilitação urbana. Presidente da Turismo do Centro refere na Sertã que fogos do Pedrógão Grande não tiveram grande impacto nas reservas turísticas da região.
Quanto às previsões do estado do tempo para este domingo, continuação de calor, com céu pouco nublado ou limpo, durante tarde aumento temporário de nebulosidade no interior das regiões norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, vento fraco superando moderado a forte nas terras altas do norte e centro, com rajadas na ordem dos 60 km/h. Quanto a temperaturas máximas previstas, 25 graus para o Porto, 30 para Leiria, 32 para Coimbra, Lisboa e Faro, 34 para a Guarda, 37 para Castelo Branco e Santarém e 38 para Tomar e Évora.
As notícias na IRTS, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Começa esta segunda-feira em Tomar a 11ª edição do Tumarimbando, iniciativa da Sociedade Filarmónica Golden Pies. Este é o mais importante festival de percussão realizado na Península Ibérica e um dos mais importantes em toda a Europa. A iniciativa vai uma vez mais contar com a presença de grandes nomes da percussão a nível mundial, o que atesta a importância do festival. O professor Luís Ferreira, diretor artístico do Tumarimbando, falou à IRTS desta edição, começando por referir a diversidade de expressões presentes nesta realização de 2017.
A edição do Tumarimbando, dessa 11ª edição de 2017, vamos ter artistas de México, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Holanda, em que vamos ter desde a música popular até a música contemporânea. Paralelamente, vamos ter os concertos de várias escolas de vários pontos do país e vamos ter também os concursos de marimba, caixa e vibrafone, que já ocorre aqui há 4 anos em Tomar. Tem um interesse regional, sim, e local, mas acima de tudo nós já passamos essa barreira já há alguns anos. Nós vamos na 11ª edição, nós já temos alunos que já vêm da Polónia, Estados Unidos, França, Argentina, Brasil, Bélgica, e que participam neste festival, que de ano para ano está a crescer muito. É o primeiro festival de percussão que nós temos em Portugal, quer dizer, é dos festivais mais importantes que nós temos na Península Ibérica. Além disso, é dos festivais que já fazem parte de uma programação da rede cultural a nível da produção europeia. Ou seja, este festival já tem uma certa maturidade e, digamos, para além da sua maturidade, uma certa importância do panorama da produção a nível europeu e não só a nível regional ou local.
Quanto à programação, ela é vasta e começa na segunda-feira com a atuação de um agrupamento mexicano, expressão desta tendência que o festival tem explorado, a de trazer expressões musicais diferentes.
Nós tentamos sempre todos os anos trazer, a nível da percussão, tudo que é diferente e a nível cultural também, o que seja de diferente, que dignifique e, para além de dignificar, traga a máxima pluralidade, não é, na questão da percussão e a nível de instrumentos e a nível musicais, não é? Nós vamos ter um concerto muito interessante na segunda-feira de música mexicana, música popular latino-mexicana na segunda-feira, logo a abrir o festival. Temos na terça-feira um concerto de música holandesa, que também, para além da música tradicional que tem da Holanda, é música também contemporânea dos nossos dias de hoje. Temos, na quarta-feira, temos um jovem artista português a tocar aqui, o André Dias, que ganhou o prémio Jovens Músicos, ou seja, uma revelação que nós temos aqui em Portugal na percussão. Depois temos a Nancy Zeltman, que é uma pessoa consagradíssima nos Estados Unidos, é das poucas vezes que vem aqui à Europa, que vai estar aqui no Tumarimbando, para o nosso belo prazer que vem aqui ao Tumarimbando, ainda bem que vem aqui, e que vem das primeira vez também que se encontra aqui em Portugal e vai estar aqui connosco a fazer, e uma pessoa que já gravou toda a maior parte das obras para marimba na percussão a nível contemporâneo, quer dizer. Depois na sexta-feira vamos ter connosco o professor Manuel Campos, que é um professor que dá aulas na ESMAE, também vai trazer música desde o gamelão até a música contemporânea portuguesa, que existe, muito boa. E na sexta-feira vamos terminar com um concerto de percussão contemporânea e de música brasileira com o Fernando Chaib, que vai encerrar o festival no sábado, antes dos concertos laureados, no domingo.
Como refere ainda Luís Ferreira, o festival arrancou há 11 anos com cerca de 30 pessoas e hoje movimenta alguns milhares.
Cada vez mais, de ano para ano, mexo com muitas pessoas, tanto da parte da organização, tanto da parte das pessoas que vêm assistir ao festival. É um festival que, devo relembrar, já tem 11 anos, é um festival que começou, e nós quando começamos este festival em Portugal e aqui em Tomar, foi um projeto pioneiro aqui em Tomar, não é, que aconteceu. Nós começamos com uma média de 20, 30 pessoas a assistir a um concerto de percussão, que é inédito, não é? Nós, neste momento, de pessoas ativas no festival, teve aqui a semana toda em Tomar, não estou a falar só a semana toda, não estou a falar pessoas que vêm aqui só para ver um espetáculo e depois vão-se embora no dia, só na semana toda em Tomar, só para assistir ao festival nós temos cerca de 300 pessoas, o que é fantástico para um festival de percussão, para além daquelas pessoas que vêm no dia e vão no próprio dia. Nós movimentamos neste festival durante a semana para cima das 1000 pessoas. Tudo isto já passou o plano, felizmente, já passou o plano da coletividade e felizmente já passou o plano dos meus alunos, não é? Nós já estamos a falar de um patamar a nível nacional muito importante. É lógico que os meus alunos é fantástico, porque é aqui em Tomar, não é? Não preciso deslocar para ver estes artistas virem aqui a tocar, aqui em Tomar, o que é muito bom. Mas já chega a um ponto que já não é só os alunos aqui de Tomar, ou da Golden Pies, ou da própria Canto Firme, que é aqui em Tomar também, mas os alunos a nível nacional, que já se deslocam aqui a Tomar e têm a possibilidade, e muitas vezes, para alguns, é a primeira e única vez que têm artistas a pisar o palco e ao vivo, como acontece aqui no Tomarimbando.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar colocou à discussão pública o projeto relativo à operação de reabilitação urbana pelo período de 20 dias para a formulação de reclamações, observações ou ainda sugestões. O processo foi aprovado na última reunião do Executivo Camarário de Tomar por unanimidade, mas ainda assim gerou alguma discussão, nomeadamente da parte do vereador do PSD, João Terreiro, que apontou a demora na aprovação deste processo, que classificou como encomendado. Como explicava o vice-presidente da Câmara de Tomar depois, numa resposta ao vereador do PSD, esta aprovação era necessária, uma vez que o documento decorre no âmbito da ARU, a Área de Reabilitação Urbana. O Cristóvão acabou por referir que foi esta Câmara a criar as áreas de reabilitação urbana, recordando que foram 5 no total.
Corre no âmbito da ARU, portanto da Área de Reabilitação Urbana, e é importante para que ela se mantenha, desde logo, importante por isso, para que ela se mantenha em vigor e para que, para além também dos benefícios que estão definidos em lei genericamente para todas as ARUs, portanto para todas as áreas de reabilitação urbana, possamos aqui trabalhar no sentido de poder vir a conceder mais alguns em casos específicos. E naturalmente depois há aqui um trabalho que também terá que acontecer de definir áreas mais específicas. Como sabem, nós na nossa área de reabilitação urbana adotámos como filosofia na altura portanto de alargar praticamente a todo o espaço da cidade, isto porque apesar de haver aquela visão mais específica do centro histórico, mas obviamente que do chamado, enfim, lado novo da cidade, do lado nascente, há também já edifícios bastante, enfim, com bastantes anos, e portanto na altura houve essa filosofia de alargar a área de reabilitação urbana a um espaço muito alargado da cidade. Obviamente que a ORU, a Operação de Reabilitação, Não poderá, mas seria muito difícil desde logo de executar e de conceber que pudesse ser estendida a toda essa área, portanto terão que ser definidas áreas mais específicas dentro da ARU.
João Terreiro voltou à discussão para apontar a demora na aprovação do processo, reafirmando que o documento não foi discutido, uma vez que foi um documento encomendado e não pensado.
O peca por tardia. E da forma como está a ser feita, portanto, porque isto esteve na gaveta durante tanto tempo para ser aqui, para ser levado, e foi um documento feito à pressa, portanto, e um documento de importância estratégica como este, e nós já o dissemos, poderia e deveria ter sido analisado com as forças vivas do Conselho, com as associações, com as empresas, com os agentes económicos, agentes culturais, portanto, para que pudéssemos ter um documento mais realista para poder aprovar esta ORU. E o que é certo é que nós aprovámos na última reunião, porque estava quase, houve alguém dos serviços que alertou que isto poderia tocar. E o que é certo é que isto foi um bocado à pressa, portanto, está, e depois temos aqui neste documento, por exemplo, diz aqui, logo na primeira página, identificam-se seguida as principais características territoriais e de contexto social, económico, urbano e ambiental que, potenciadas em conjunto, poderão reforçar a atratividade do território numa perspectiva de captação de investimento em várias áreas, incluindo também a reabilitação urbana. E depois diz a acessibilidade direta à rede imobiliária nacional e transnacional formada pelo sistema viário A1, A23, A13 e A19. Isso é 9. Pois bem, A13. A13, nós já aqui falámos sobre isso e até agora ainda não vimos, portanto, por parte do Governo Central, porque ainda temos as portagens ao preço antigo da A13. Depois aparece aqui realização de festas, festivais e congressos, espetáculos, cócteis e torneios. Portanto, que congressos nós tivemos em Tomar? Que torneios? Que tipo de congressos podemos ter, se não temos um centro de congressos? Se calhar já poderíamos, e daquilo que alertamos, quando são as nossas propostas do plano de atividades e do orçamento, que se calhar a questão de Tomar como centro de congressos era importante apostar, portanto, e não foi apostada. Portanto, isto para terminar, obviamente que não vou escalpelizar aqui este documento é extenso, mas fica só o lamento, Sr. Vice-Presidente, porque quando foi aprovada a intenção de criar a ARU há mais de 2 anos, portanto, este projeto esteve na gaveta durante muito tempo. Portanto, isto foi à pressa que foi feito.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, participou também na análise ao processo para lembrar que houve documentos estratégicos aprovados no passado pelo município e que depois foram metidos na gaveta, para referir que este documento, relativo à operação da reabilitação urbana, se encontra atrasado, porque o instrumento financeiro também está atrasado.
Este é um ouro simples e o grande problema de ser ouro, só vir agora, tem a ver com o atraso do instrumento financeiro. É uma realidade que a gente conhece. E mais, assim que o instrumento financeiro sair, terá que vir uma ORU já adaptada à realidade atual. E não vale a pena falarmos sobre documentos participados. Eu e o Bruno temos essa experiência. Do Plano Estratégico da Cidade, que foi o documento mais participado que houve com associações, com Politécnico, com a área da saúde, com a área do desporto, com as associações, tudo isso, em que foi aprovado na Câmara, na Assembleia, com uma única abstenção, e que depois foi metido na gaveta e nunca mais foi usado. Eu não me esqueço ainda, quando tivemos, porque se falou na Polis, quando tivemos conhecimento dos custos que houve com o pavilhão, a recuperação do pavilhão municipal e o estádio, que foram 18 milhões de euros, que nessa semana tivemos a notícia, através do jornal, do custo, e também é uma situação recente, do multiusos do Gondomar, assinado pelo César Vieira, também custou 18 milhões de euros. E começámos a olhar e dizemos assim, era um investimento diferente. Pois era. Foram opções. Portanto, eu acho que devemos olhar para isto, com toda a franqueza, de forma positiva, que é um passo fundamental. E assim que vier o instrumento financeiro, obviamente todos os temos que bater para que isso seja revisto e saia então a ORU adequada à estratégia que temos para a reabilitação da cidade. E há uma nota que eu quero deixar ao que o Hugo também disse, sobre o facto de limitarmos algumas situações da cidade aos apoios que a ARU irá conceder. Porque temos zonas da cidade degradadas em que é muito difícil alguém neste momento ter capital para investir se não tiver o instrumento financeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo, pioneiro a nível nacional na experimentação de novas soluções de transporte público adaptadas às zonas de baixa densidade populacional e que se encontra atualmente em funcionamento nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Maçã, Orém, Sardual, Sertã, Tomar e Vila Nova da Barquinha, com oferta de 49 circuitos na totalidade, foram recentemente desenvolvidos os estudos técnicos com vista ao alargamento do serviço de transporte a pedido para outras zonas do Médio Tejo. Neste neste contexto encontra-se a ser operacionalizada uma nova fase de projeto que contempla o alargamento do serviço de transporte pedido ao concelho de Ferreira do Zêzere, estando programada a entrada em funcionamento deste serviço já nesta segunda-feira, 17 de julho. A configuração dos serviços de transporte a pedido tem na sua base uma função social e observa os princípios da complementaridade à oferta de transportes públicos regulares, tendo sido, no caso de Ferreira do Zêzere, definidos 5 circuitos de ligação da população residente em zonas pouco densas do concelho e com franca oferta de transporte coletivo regular, especialmente durante o período de férias escolares, às respectivas sedes de freguesia e à sede de concelho. O serviço de transporte a pedido a implementar no concelho de Ferreira do Zêzere vai possibilitar deslocações diárias, exceto aos fins de semana e feriados, à sede de concelho em horários mais adequados aos períodos de funcionamento do comércio e serviços, com circulações de chegada em Ferreira do Zêzere às 9h30 e 10 horas e partida na hora do almoço às 12h30 durante todo o ano. Oferta criada a assegurar assim ligações aos principais equipamentos na sede do concelho, hipermercados, piscinas municipais, centro cultural, centro de saúde, entre outros, e possibilita também o acesso às restantes juntas de freguesia e extensões de saúde do concelho de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Turismo Centro de Portugal destacou na Sertã, quando da inauguração do Festival de Gastronomia dedicado ao Maranhão, que termina ali neste domingo, que os incêndios recentes do Pedrógão Grande, que afetaram vários concelhos vizinhos, incluindo o da Sertã, não teve grande impacto nas reservas turísticas da região. Referência para o facto dos turistas nacionais terem, em alguns casos, cancelado as suas reservas, mas, como disse o Presidente da Turismo Centro de Portugal, isso não aconteceu em relação aos estrangeiros.
Felizmente que dos cerca de 200 estabelecimentos turísticos, turismo em espaço rural, alojamento local, hotéis que estão em espaço rural, temos fantásticas e belíssimas condições de recebermos bem os nossos turistas. Hoje o Convento da Sertã está com uma taxa de 100%. Felizmente que contrariamos essa página menos boa de um cancelamento de reservas em primeira instância dos portugueses, mas que felizmente os estrangeiros nos deram uma lição. De todas as reservas que estavam feitas para estes territórios durante este período, conseguimos confirmar uma a uma e praticamente não tivemos uma anulação de uma reserva estrangeira, antes pelo contrário. Tivemos algumas dos portugueses, mas hoje já percebemos que os portugueses estão sensíveis ao apelo que foi feito e hoje estão naturalmente a aumentar esse número de reservas. Podem vir. A região está em muito boas condições de vos receber na Sertã, na Castanheira, em Figueiró dos Vinhos, em Pedrógão, em Alvaiazre, em Góis, na Pampilhosa da Serra, nos municípios que infelizmente foram atingidos. E mais do que isso, continua a contar com a simpatia dos portugueses. Continua a contar com a diversidade turística, da cultura, do património, da gastronomia, como está tão bem presente neste certame, que eu lhe peço, Sr. Presidente da Câmara, para que o deixe fazer uma bandeira do interior e para dizer a Portugal e fora de Portugal que os turistas podem vir. Este é o tempo para virem para a nossa região, porque é através dessa solidariedade com as empresas e com os empresários que nós vamos seguramente contribuir para repor esta normalidade. Sr. Secretário de Estado, meu caro João Paulo Catarino, valorizarmos o interior é apostarmos naquilo que é nosso, valorizarmos os territórios da baixa densidade, continuarmos este trabalho de ajudarmos as empresas e os empresários não só a fixarem, a captarmos investimento, mas a desenvolverem os seus negócios, valorizarmos os nossos territórios e naturalmente deixarmos este apelo, que é um apelo de satisfação de uma região.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador da CDU na Câmara de Tomar veio ao público na rede social Facebook dar conta que está terminado o ciclo de obras realizadas no mercado municipal. O vereador destacou o facto de agora se iniciar um novo processo para aquela estrutura com a melhoria funcional, orgânica e promocional do mercado. Como responsável na autarquia Nabantina pelo espaço, Bruno Graça deu conta em declarações à ERTS que estão concluídas então as intervenções interiores e exteriores, faltando nesta fase apenas criar o espaço que está previsto de um pequeno refeitório para os trabalhadores. Uma das medidas a implementar é então a vinda de 3 ou 4 novos funcionários para o mercado municipal, o que vai permitir, de acordo com o vereador, colocar em prática um conjunto de ações que estão a ser pensadas e trabalhadas, que com a atual estrutura de recursos humanos não seria possível concretizar. De fora ainda, por largo tempo, fica a taxação do estacionamento no parque do mercado municipal. Esta foi uma medida anunciada já há largo tempo, mas que está, como disse o vereador, condicionada à realização do mercado abastecedor e o feira semanal das sextas-feiras.
Eu penso que esse vai ser um objetivo, digamos, mas mesmo muito, muito final, não é? Porque neste momento aquele parque tem aquele espaço, todo aquele espaço tem algumas condições que nós não podemos, digamos, eliminar, quer dizer, não podemos substituir de um momento para o outro, quer dizer, portanto, a feira semanal à sexta-feira impede naturalmente o estacionamento, portanto, sendo ali a feira, enquanto ela for ali, não é possível ter ali estacionamento à sexta-feira. E depois também, à segunda, quarta e quinta, há o mercado grossista, o que faz com que a partir das 4 da tarde também não possa haver estacionamento. Portanto, não vamos avançar com medidas do tipo de ter o parque, nesse caso até, digamos, com taxado, digamos assim, sem haver condições para que as coisas possam ser bem feitas. Não vale a pena estar a acelerar, a querer, digamos, subir vários degraus ao mesmo tempo, porque gosto mais de subir degrau a degrau do que estar a querer fazer uma coisa de repente e depois, naturalmente, as coisas não foram pensadas, não foram criadas as condições para haver êxito na medida e depois as medidas, por vezes, acabam por fracassar, não é? Portanto, aquilo neste momento, de facto, com o mercado grossista, segunda, quarta e quinta, e com a feira semanal à sexta-feira, dificilmente a gente pode dizer que aquilo é um parque que possa ter, portanto, estacionamento pago.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.